Bem-vindas às Conversas de Consultório. O meu nome é Raquel Batista Leite, sou de Medicina Geral e Familiar e hoje tenho comigo a Cristina, de Pediatria. Bem-vinda, Cristina.
Olá, Raquel.
Olá, bem-vinda. Hoje vamos falar da diversificação alimentar, da colher para a mão. A verdade é que a introdução dos alimentos é, de facto, uma das preocupações que levanta mais dúvidas aos pais. Nunca sabem bem quais é que são os alimentos que devem introduzir primeiro ou depois, ou primeiro ou a seguir, e qual a consistência que devem escolher primeiro, quantos dias deve separar a introdução de um alimento de um outro novo alimento. E a verdade é que, apesar de todas estas preocupações, que são muito pertinentes e que são naturais que existam, a verdade é que as novas recomendações europeias tornaram todo este processo da diversificação alimentar algo muito mais maleável, mais simples, mais flexível, sem tantas regras, e, acima de tudo, aquilo que nos diz é que a diversificação alimentar deve ser gradual, com um aumento da consistência também ele próprio gradual e bastante mais simples do que, se calhar, aquilo que se pensa. Não é assim?
É isso mesmo. As últimas orientações de 2017 da Sociedade Europeia, da ESPGHAN, dizem-nos que realmente não precisamos de ser tão estritos e tão preocupados com os alimentos em que altura, mas o que é consensual, e começando por aí, é que a diversificação alimentar se pode iniciar a partir dos 4 meses, idealmente aos 6 meses, se conseguir o aleitamento materno exclusivo, mas pode-se começar a partir dos 4 meses, porque sabe-se que nesta altura, a nível dos órgãos, essencialmente dos rins e do sistema gastrointestinal, já estará preparado para começar a receber os alimentos. Paralelamente, é importante ter atenção a outra parte do desenvolvimento. Se o bebê já consegue estar sentado ou não, isso também é importante. A parte do desenvolvimento psicomotor, que falámos no outro episódio, se já tem alguma capacidade para mastigar e conseguir engolir, perdeu aquele reflexo que faz com que deite fora os objetos ou alimentos sólidos que possa ter na boca. Só lembrar que, em termos de preferências pelos alimentos, os bebés têm uma preferência pelo sabor doce. Uhum. E por isso, tudo o que não é doce é mais difícil e tem que ser treinado. Mas quanto mais se oferecer alimentos que não são doces, nomeadamente os legumes, as verduras que são mais amargos, e de forma mais precoce desde o início, eles vão se adaptando e vão passando a gostar. Até se costuma dizer, já estou a andar um bocadinho para a frente, mas para não me esquecer, que se deve oferecer o mesmo tipo de alimento até 11 a 15 vezes, às vezes até
a regra da repetição.
Até conseguirem começar a comer. Por isso, nunca desistir, há sempre uma nova oportunidade. E então, o que é que estas novas orientações nos dizem, as europeias e outras mais a nível mundial também? Que quando se começa a diversificação alimentar, realmente pode-se ir introduzindo de tudo um pouco. Aquelas normas que diziam a carne aos 7 meses, o peixe aos 9, o ovo também só mais tarde, não é preciso. E até sobre a carne e o peixe deve-se introduzir logo desde o início, porque uma das razões para se fazer a introdução dos alimentos, a alimentação complementar ao leite que estará a fazer, é a falta de ferro. As reservas, uhum, de ferro do bebê esgotam-se e é preciso dar esse ferro de outra forma, porque, uhum, o leite da mãe ou a fórmula não é rica em ferro, uhum, e por isso tem que se dar de outra forma. E por isso introduzir desde cedo alimentos ricos em ferro, e o mais fácil são as carnes. Uhum. Mas também outros tipos, outras fontes de ferro não é, das verduras, e acompanhar, por exemplo, mas com fontes de vitamina, uhum, C para ajudar na absorção. Uhum.
Mas por que isso, tem menor absorção, e daí a carne ser tão importante.
Exatamente. Uhum. E também aqueles alimentos que se falavam mais alergénicos, o ovo, os amendoins, isso tudo pode-se introduzir desde o início.
E a dúvida frequente dos frutos vermelhos e do morango.
Desde o início pode-se ir introduzindo. O meu conselho é que não se introduzam muitos alimentos novos no mesmo dia e dar até se conseguir 2 dias de intervalo entre cada alimento, só para perceber se eventualmente houver alguma reação, só para ser mais fácil percebermos o que
qual
é que é.
Qual é que é o alimento?
Mas isto também, se as pessoas quiserem ser mais livres, não é, não há uma proibição, não é?
Mas na verdade eu acho que essa é a regra mais importante de todas. Do espaçar a introdução alimentar.
É só para facilitar, para o caso de haver alguma reação, facilita-nos a vida, porque senão depois tem que se tirar tudo e voltar a introduzir. Exatamente. Uma coisa de cada vez para se perceber o que é.
Uhum.
Não é que haja mais reação por serem juntos, não é?
Sim,
isso?
Sim, é para identificar o alimento.
Para identificar,
ou seja,
exatamente.
O que nós estamos a querer dizer com isto é: se eu hoje introduzo um alimento, se calhar só vou introduzir um novo daqui a 48 ou 72 ou 3 dias depois, para dar espaço de perceber se há reação.
Uma reação, uhum. Para conseguirmos identificar. Outras recomendações que havia, também os iogurtes podemos dar mais cedo, porque o leite de vaca não é recomendado, o leite de vaca em natureza até aos 12 meses de todo, mas o iogurte é diferente, está fermentado, é diferente, por isso pode ser dado também desde cedo. Apesar de não é uma coisa muito essencial no início, porque começa-se mais a oferecer,
claro,
mais legumes,
sopas,
fruta, e se ainda mantiver o leite,
começamos
materno
sempre pela
ou outro,
sopa,
não
naturalmente.
É tão, não é tão preciso.
O ovo.
O ovo também, desde o início.
Uhum.
Sem, o que os estudos dizem é que realmente até é bom introduzir os alimentos alergénicos mais precocemente, ter contacto desde o início, ao contrário do que se fazia, que era atrasar.
E vai
os
ser muito difícil
estudos...
mudar esta mentalidade.
É, não é?
Sim,
fácil.
Mas estávamos a falar dos estudos.
Os grandes,
sim,
estudos que há, há muitos estudos dos Estados Unidos, muito sobre o amendoim, que,
uhum,
é um grande alergénio, mas que em Portugal agora come-se mais manteiga de amendoim, mas não é um alimento tão presente na alimentação. E dizem começar desde cedo, mesmo quando há história de alergia na família.
É mesmo engraçado, porque eu acho que vai ser um grande desafio, não é? Porque a nossa sociedade, portanto, as nossas mães, as nossas avós, habituaram, se bem que a diversificação alimentar vai mudando das modas, mas de facto aquilo que nós, que se traz hoje, são desafios completamente diferentes de antigamente. Nós estamos a dizer para introduzir primeiro aquilo que se introduzia no fim antigamente.
Exato.
E...
mas é uma oportunidade também aproveitarmos muito, se conseguirmos, e idealmente, o momento em família e a alimentação que a família fizer. Sempre uma alimentação saudável, com atenção para não adicionar sal nem açúcar,
uhum,
ao que se confecciona, mas é uma oportunidade, se calhar assim é mais fácil de se começar desde cedo com o convívio em família à mesa, que é uma oportunidade por excelência para se partilhar o que aconteceu no dia, para se ter ali mais um momento, não de brincar, mas de estar em qualidade. E se começar desde cedo com isso, acho que vai dar bons frutos. E às vezes pode ser uma boa oportunidade para também algumas mudanças de hábitos da alimentação na família, que não sejam tão saudáveis, como temos a preocupação da, uhum, criança. Acabamos por aproveitar e melhorar para nós todos.
E percebemos que, então, esta introdução alimentar é muito mais liberal hoje do que aquilo que pensávamos, mas falaste aqui do leite, por exemplo, até aos 12 meses, o leite de vaca que não deve ser dado. Há mais algum alimento até aos 12 meses que contraindicas, ou seja, que não se deve dar?
Sim. Então, o leite, só para esclarecer, o leite tem um elevado conteúdo de proteínas, de lípidos, que não é adequado para a criança até aos 12 meses. E por isso temos os leites de fórmula, o leite adaptado, que podemos dar, que é mais adequado. A partir, algumas recomendações dizem-nos de manter o leite de fórmula até aos 24 e até 36 meses, mas a partir dos 12 meses podemos ir introduzindo até, por exemplo, na cozinha, quando cozinhamos, pequenas quantidades, mas tentar não dar de forma sistemática o leite de vaca. O leite de vaca também, outro inconveniente que tem, é que diminui a absorção do ferro.
Uhum.
E por isso aquele leitinho depois de jantar, antes de ir para a cama, não é de todo aconselhado.
Os sobretudo se não lavarmos os dentinhos a seguir.
Para além dessa parte. Sim, sem dúvida. Outros alimentos importantes, não dar até aos 12 meses, o mel, pelo risco do botulismo, que não se pode, em Portugal há muito mel que não é tão industrial e por isso esse risco ainda é maior, por isso temos de ter esse cuidado. Depois o funcho, que muitas vezes existe naqueles chás para ajudar, uhum, nas cólicas ou para acalmar o bebê, assim em misturas, também não é aconselhado por poder ser carcinogénico e não há muitos estudos para crianças. Depois também as bebidas de arroz, que até se pode utilizar outro tipo de bebidas para preparar papas, por exemplo, assim, mas a bebida de arroz não, pelo seu conteúdo em arsénio. Também não está aconselhado, que também pode ser carcinogénico. E depois, ter atenção à consistência dos alimentos, frutos secos estão contraindicados. Eu falei naquilo do amendoim, mas não dar nunca o amendoim natural. Sim. Só se for uma pasta de amendoim ou assim. Mas pronto, os frutos secos, ter muita atenção pelo risco de engasgamento. Ou, por exemplo, fruta, cenoura crua, maçã, normalmente são frutas mais duras ou legumes mais duros, ter muita atenção pelo risco de engasgamento. E também com a conservação da carne, peixe, se não estiver bem conservado, tem que se ter cuidado.
Ou seja, mas aqui não tem a ver com contraindicação, mas sim...
Cuidados.
Cuidados, exatamente.
Sim,
ou seja,
as contraindicações é o leite de vaca, o mel, o funcho e as bebidas de arroz.
Exatamente. E falaste aqui agora do risco de engasgamento e, de facto, esse é um tema relevante, sobretudo porque temos presenciado uma tendência crescente que é o baby-led weaning, que, no fundo, é uma forma de introdução alimentar a partir dos 6 meses de idade, oferecendo alimentos sólidos às crianças para poderem escolher. No entanto, há de facto, por causa de serem alimentos sólidos e do risco de engasgamento e outros medos dos pais, há alguma resistência perante este novo método de introdução alimentar, apesar dos inúmeros benefícios também que podem ser reconhecidos. Não há imensos estudos, pelo que sei, sobre o tema, mas ainda assim, o que é que pensas sobre este método? Recomendas, não recomendas? Achas que isoladamente? O que é que nos tens a dizer sobre isso?
Então, antes de mais, se calhar nem toda a gente está muito a par do que é o baby-led weaning, é importante explicarmos. O baby-led weaning define-se como uma forma de introdução da alimentação complementar que é guiada pelo bebê, enquanto que a diversificação alimentar mais tradicional somos nós que escolhemos o que vamos dar e que damos na quantidade que definimos e damos à colher. No baby-led weaning é a criança que acaba por decidir o que quer, é-lhe oferecido, claro, determinado tipo de alimentos, mas depois do que se põe à disposição para escolher, a criança come o que quer, a quantidade que quer e ao ritmo que quer, é ela que faz. Não há colher, a criança come com a mão e por isso também se fala muito no finger food, porque devem-se preparar os alimentos nesse formato de dedo para que a criança consiga agarrar e levar à boca. Um dos pressupostos também é que se mantenha o aleitamento materno como base da alimentação durante o primeiro ano de vida e por isso é mesmo uma alimentação complementar, não substitui completamente o leite. Para além disso, também referir que tem também uma grande base deste convívio em família, não nos esquecermos e aproveitar o momento da família, aproveitando a refeição em família.
Tem a parte e da criatividade,
não há purés,
das cores.
Não há purés. Em termos de desenvolvimento, estimula realmente o desenvolvimento pelas texturas, porque eles tocam nos alimentos, as texturas, as cores, e respeitar muito a vontade do bebê, dando continuidade ao que é um bocadinho o aleitamento materno, que é no aleitamento materno livre, a criança também reclama quando tem fome, e nessa altura alimenta-se e quando está satisfeita para e não estamos a medir os mililitros e 3 em 3 horas. E por isso vai muito de encontro a isso. Defende-se que é mais fisiológico por isso e respeitador da vontade, da saciedade. E isso o que é que nos traz? Também diz-nos que há menos risco de desenvolver a obesidade. As crianças que fazem a diversificação alimentar através do baby-led weaning são menos obesas, conseguem controlar melhor a saciedade. É um tipo de alimentação que respeita muito a vontade das crianças. Mas a grande questão, muitas vezes, para os pais, realmente é o engasgamento que falavas. Mas os estudos, o que nos dizem, é que o risco de engasgamento é sobreponível à diversificação alimentar tradicional. Tem mais a ver com o tipo de alimentos, a forma, a consistência que oferecemos, do que propriamente por ser este método.
Daí estás a dizer que não há purés, não é?
Não há, sim, não, no baby-ledinho não há purés, porque a criança não consegue com a mão levar o puré à boca. Mas pode haver quando ele já consegue manipular a colher.
Exatamente.
E há várias digamos, colheres adaptadas, que se pode oferecer desde o início, quase que eles molham e levam à boca. É possível, na nossa alimentação portuguesa, que a sopa está tão presente e é um tipo de alimento preparado que é tão importante, porque dá-nos logo uma boa dose de legumes. Para adaptar, pode-se fazer isso, uma consistência mesmo mais de puré e de dar
pois
esses
eu ia dizer
instrumentos.
Isso. No fundo é uma adapta quando introduzimos este sopa ou os purés de fruta, ou o que quer que seja, é uma adaptação também ao nosso tipo de alimentação, não é?
Sim, pode-se
não
fazer um conjunto.
No
Babyled Weaning oferecem os legumes, os mesmos que pomos a cozinhar, a cozer para a sopa, mas naquele formato mais adequado de finger food, e eles acabam por comer o mesmo. Mas estava a dizer em relação ao engasgamento, os estudos dizem-nos que é semelhante o engasgamento numa forma ou noutra. O que se tem que ter atenção é a forma como se dá os alimentos, e os alimentos de maior risco, volto a referir, cenoura crua, maçã, frutos secos e bolachas, às vezes. São estudos mais ingleses e australianos, e dizem-nos aquelas bolachas, as crackers, que têm algum risco, e também salsichas, que penso que nas crianças em Portugal não é tão frequente, mas de certeza que também é. Em termos de vantagens, é isto, estimula muito o desenvolvimento, por serem eles a conduzir. Também, ultrapassado aquele receio inicial dos pais, parece que depois, em termos de não haver tanta preocupação com a refeição, por ser conduzido pela própria criança, acaba por trazer outra leveza às refeições que muitas vezes os pais procuram. Por isso, pode ser uma opção. E se a pessoa está preocupada, também pode sempre, diria, oferecer sopa e depois ser um bocadinho mais liberal, mas aí já não se chama baby-led weaning, porque
é uma
no
adaptação.
Baby-led weaning
Sim,
é mais
eu
estrito.
Acho que também um dos principais receios, e prende-se com o facto do crescimento, não é? Do crescimento do bebê. Mas isso é algo que é acompanhado em consulta sempre. Por isso, se o bebê não estiver a crescer bem, ou a criança não estiver a crescer bem com o baby-led weaning, adapta-se.
Exatamente, é isso. É ir acompanhando. E também procurar apoio, porque já há pessoas que já percebem, ainda é uma forma de introdução relativamente recente, mas já vai havendo médicos com experiência, e por isso nada como pedir conselhos a
pedir
quem
ajuda.
Sabe.
Cristina, parece-me que a diversificação alimentar está cada vez mais divertida, e obrigada por nos teres explicado tudo isto. Obrigada.
Obrigada.